Bom dia, Ricardo. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, ouvintes da Rádio Marconi.
Não sei se o senhor acompanhou também o pronunciamento do ministro Sérgio Moro, chegou a verificar aí essa sequência de palavras?
Sim, consegui acompanhar aqui uma parte significativa do discurso, né? Realmente muito impactante, muito simbólico, né? Uma vez que Moro sempre foi alçado, né? A um status de sub-ministro, né? Isso é realmente impactante, tem muito simbolismo para o futuro do governo Bolsonaro.
Aliás, falando desse simbolismo, o ministro Sérgio Moro também é um dos mais populares, né? Mandetta saiu, ele continua aí sendo um dos mais populares ministros do governo, desde quando também assumiu o seu cargo como ministro. Com a saída, no seu entender, a popularidade do presidente Bolsonaro, ela pode sofrer ainda mais com isso, né? Até porque parece que ele está buscando aliados políticos nesse momento, né? Até porque está sem partido. Como é que a gente pode verificar isso?
Olha, eu acho que acima de tudo o Moro faz uma escolha política, né? Ele assumiu desde o primeiro momento, né, do governo Bolsonaro, isso lá em 1º de janeiro de 2019, e permaneceu. Eu acho que qualquer ator político, né, que assume uma responsabilidade dessas, não pode dizer que não conhecia a realidade do governo, dos atores, né, que o cercavam. E agora acho que Moro faz uma escolha política, justamente de disputar politicamente com Bolsonaro, né? Eu acho que o que ele acabou de listar aí das divergências que ele tinha com o governo, algumas delas inclusive são muito graves, acho que necessitam de uma atenção maior da sociedade e das instituições, né? E acho que o Moro agora passa, digamos assim, a mergulhar de cabeça no jogo político, né? Acho que ele foi avisado, de alguma forma, né, pelas pessoas que o cercam, né, de que era o momento de se afastar do governo e preservar o seu futuro político. E eu não duvido que Moro comece agora uma jornada de disputar politicamente com o eleitorado de Bolsonaro.
O presidente Bolsonaro, ele poderia estar com algum receio, com esse foco aí, então, que o senhor fala, que o Moro então já estaria visando aí um futuro político também, né, à frente de uma disputa com Bolsonaro em próximas eleições. O presidente poderia estar com algum tipo de receio de seu oponente aí forte nas próximas eleições, no caso aí de ter aí um embate lá na frente com o Moro?
Olha, Bolsonaro, ele foi muito, muito cauteloso com a forma como ele colocou, né, mas o que ficou claro é que ele assumiu, né, que Bolsonaro queria uma interferência política no Ministério da Justiça, especialmente na Polícia Federal. É aquilo que eu falei, é uma declaração muito recente, eu acho que ainda vai ter um desdobramento, né, acerca dessa declaração. Acredito, até o próprio ex-ministro agora, né, Sérgio Moro, falou que deve se manifestar num futuro próximo, e a gente tem que aguardar e tentar buscar entender, né, qual foi o tamanho dessa interferência política, né, que o Sérgio Moro acredita ao presidente Bolsonaro. Mas certamente haverá agora um novo elemento, né, no cenário político do nosso país.
Bom, o Moro foi peça importante aí, ele deixou também claro, relembrou aqui no seu pronunciamento agora há pouco, o Sérgio Moro, sobre as questões da contra-corrupção, a saída dele, nós teríamos isso aí deixado de lado agora, tudo isso, a questão da anticorrupção, qual seria o foco agora? Eles vão ficar sempre todos voltados para a questão política?
Olha, em primeiro lugar, eu quero destacar que a saída de mais um ministro, né, e um ministro estratégico, num momento tão delicado, tão difícil que o país está vivendo, né, mostra uma certa instabilidade do governo, principalmente não dar respostas concretas, né, a uma realidade muito objetiva que nós estamos vivendo, todos nós, né. Isso é um agravante, é perigoso para o país, né. Eu acho que, independente de opinião política, né, isso é muito, muito perigoso o que está acontecendo hoje para o futuro do nosso país. Afinal de contas, nós estamos lidando com uma situação grave que diz respeito à saúde da população, né? Sobre a questão específica, do combate à corrupção, que você indagou agora, a gente tem que ver também qual foi o desempenho, fazer uma análise, né, sobre qual foi o desempenho, né, da gestão de Sérgio Moro frente ao Ministério da Justiça, né? Acho que esse também é um momento de fazer um balanço, né, durante esse período que ele ficou à frente do cargo, de qual foi a sua avaliação, né, qual a avaliação concreta, né, do desempenho de Moro. Então a gente teve aí várias questões, inclusive o ex-juiz colocou a questão do COAF, lembro vocês aquelas questões que envolviam, né, a interferência, né, de hackers, né, em algumas questões ligadas à Operação Lava Jato e tudo mais, próprio combate ao crime organizado, o emprego, né, das forças de segurança, né, da Força Nacional de Segurança em algumas ocasiões. Então, assim, esse é um momento também de fazer uma avaliação, né, sobre a gestão de Moro à frente do Ministério da Justiça. Mas agora tudo é muito, muito cedo para fazer qualquer tipo de especulação a respeito de como vai se comportar agora o novo ministro da Justiça, né? A gente ainda não sabe, tem alguns nomes, né, que já foram ventilados pela imprensa nacional, mas a gente ainda não sabe qual vai ser a decisão final do presidente Bolsonaro e também qual que vai ser a nova diretriz, né, do Ministério da Justiça e da Polícia Federal também.
Nós estamos ao vivo por telefone, em uma conversa com o cientista social Eduardo Soares de Lara, doutor Eduardo Soares de Lara, está conosco. Aliás, esses dois ministros substituídos, menos de 2 semanas, conforme o senhor relatava também, pessoas alinhadas aí com a real situação do país agora, trazer novos ministros, ou novo ministro, né, substituição do Moro, é mais difícil encontrar, né, porque a gente vive um momento de pandemia, o coronavírus, toda essa questão social, né, como é que a gente pode projetar isso também?
Desculpa, você poderia repetir novamente?
Digo, uma projeção para um novo ministro, né? Agora que parece ser muito difícil encontrar. A gente falou muito aí da política, pensa-se na política, não se tem aí algo definido, real, mas as pessoas, ou um nome próprio para sequência de substituição do Moro, até nesse momento que a gente vive de coronavírus, de toda essa indefinição social também, como é que a gente pode fazer uma projeção a respeito disso? É por isso, então, que ele não nos... Não entendeu a nossa pergunta, porque estávamos com um problema aqui na ligação. Nós vamos retomar essa conversa com o Dr. Eduardo Soares de Lara. Ele é cientista social, está conversando conosco sobre esses impactos que ocorrem também referente à saída, né? Tivemos a exoneração do diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, e com isso nós tivemos então também a definição do ministro da Justiça e Segurança Pública, o Sérgio Moro, pedindo a sua saída do governo, fez um pronunciamento agora há pouco, e nós estamos também repercutindo isso para saber os impactos que isso tem gerado para a população. E aqui nós agradecemos o espaço do programa Ponto de Encontro, apresentado pelo Jair de Ávila. Daqui a pouco a gente retorna com a sequência normal do programa. O ministro Sérgio Moro, então, ele disse, em relação à Polícia Federal, que deve resistir a qualquer espécie de interferência política também, né? São palavras dele. A gente retorna à conversa com o Dr. Eduardo Soares de Lara, cientista social, conosco. Eu perguntava para o senhor, hein, Dr. Eduardo, agora há pouco, sobre para encontrar um novo nome como ministro aí da Justiça, né, para dar sequência nesse momento que nós estamos vivendo. Pessoa alinhada com essa real situação do país, é mais difícil realmente encontrar agora? Eles vão buscar alguém mais politiqueiro, mais político?
É difícil dizer, né? O governo Bolsonaro tem se caracterizado justamente por uma série de contradições, né? Por exemplo, enquanto uma parte significativa, né, dos países, né, e dos seus governantes segue para um lado em relação ao combate do coronavírus, a questão do isolamento social, da quarentena, de algumas políticas econômicas e sociais, o governo Bolsonaro geralmente caminha no sentido oposto, né? Então é muito difícil dizer o que esperar daqui para frente, né? Mas uma coisa é certa, sempre é marcado por essas contradições, né?
Em relação ao futuro da população, a gente vê aí essas indefinições, né? Se nós verificarmos o presidente Bolsonaro lá no início, durante essa pandemia do coronavírus, trazendo também, tudo isso tem reflexo, né? Uma coisa tem reflexo a outra. Mas o presidente Bolsonaro falava uma coisa, ministro Mandetta, ex-ministro Mandetta mencionava outra, pedia para a população no isolamento social, aí tivemos a troca do ministro, os governadores não entendem direito a sequência do presidente Bolsonaro, parece que há uma falta de união, né? Essa desunião que ocorre. O que, que isso implica para a população? A gente fica meio perdido, parece, né?
Olha, implica muita coisa. Eu acho que, acima de tudo, acima de todas as questões políticas, as nossas divergências pessoais, né, acerca de Bolsonaro e da sua atuação, a gente tem que entender que ele é presidente da República, né? Então, como chefe de Estado, o governo brasileiro, ele precisa ter diretrizes claras, né, e contundentes para enfrentar os desafios que estão colocados. Então, como eu falei para você, o governo hoje no Brasil é uma voz que destoa de toda a comunidade internacional, né? Destoa em basicamente todos os aspectos. E aí é um caso muito interessante de ressaltar, é que até agora, basicamente todas as medidas que vieram para garantir o mínimo de saúde e de ordem social diante dessa crise do coronavírus, partiram, né, de prefeitos das grandes cidades do nosso país e dos governadores, né, tendo o papel do governo federal muito tímido quando tendo o papel do governo federal muito tímido quando não contraditório, né, adotando no discurso algumas coisas e voltando atrás na prática, ou adotando uma prática e mudando o discurso, isso é muito grave para os efeitos, né, futuros dessa crise do coronavírus, que ainda não chegou ao seu ápice aqui no Brasil. Isso é muito grave mesmo.
Só para nós também encerrarmos, doutor Eduardo, só retomando lá no nosso início da conversa, isso enfraquece o governo Bolsonaro, ele ganha forças? O que, que essas saídas e essa falta de união aí, saída de ministros e falta de união que a gente percebe, ela pode acarretar para o governo Bolsonaro?
Olha, a gente teria que esperar um pouco, medir o clima, né? Através das pesquisas de opinião pública que os principais meios de comunicação fazem, os institutos, né, para ter um dado mais concreto. Mas o que a gente já sabe é que, frente, né, a todas essas questões que eu coloquei, além de outras, né, a popularidade já do governo tem decaído muito, a sociedade tem se sentindo angustiada, né, no sentido tanto econômico como da sua própria saúde, e a gente deve esperar agora o reflexo, né, dessa saída do ex-ministro Sérgio Moro, esperar para avaliar, né, o reflexo disso. Mas certamente vai ter um impacto, e certamente a tendência é que esse impacto seja negativo.
Aliás, então, só mais um detalhe. O senhor avalia que nós poderemos ter outras saídas, outros pedidos de demissão, aí, outras exonerações no governo?
Olha, o governo, basicamente, ele se sustenta hoje em três pilares, né? O primeiro pilar, na verdade, assim, o primeiro pilar é o apoio social que o elegeu, né? O discurso, a narrativa que elegeu Bolsonaro. Essa, eu acho que a única forma de medir, né, é através da opinião pública, e a gente tem visto uma mudança, né, da opinião nesse sentido. E os outros dois pilares que eu chamaria atenção eram os dois superministros, né, o superministro da Justiça, que hoje deixa o seu cargo tomando essa decisão, né, justamente por afirmar diante de toda a nação de que o governo queria interferir politicamente na Polícia Federal. E o segundo pilar é justamente na área econômica, o ministro Paulo Guedes, né, outro superministro do governo Bolsonaro, que, ao que tudo indica, né, tem tido algumas divergências em relação ao governo, né, em relação a algumas medidas que o governo queira estar instituindo nos próximos meses.